estava insuportável. Depois brigámos por causa de uma opinião de qualquer coisa, já não sei o que é que era. Mas sei que como ele não é. Ele não é condescendente, nem é nada. É um extremista completo. Ah, era por causa dos seguros. E ele dizia que queriam acabar. E eu dizia que tinha de haver aqui um meio termo. Na própria doença, porque estava a cobertura, deviam ir até ao fim, isso acho bem. Agora, se aparecer outra coisa, também não podemos mexer. Ele dizia que tinha de acabar tudo. Logo. Bem, senhores deputados, bom dia. Eu penso que podemos ir tratando, temos todas as lideranças, mais o deputado António Silva e o deputado Luís. Portanto, temos condições de iniciar aqui os nossos trabalhos. Tinha aqui, portanto, nós pedimos um parecer à mesa, que ainda não temos, e foi solicitado, não temos resposta. Já pressionei para nos darem uma resposta. Entretanto, foi a Conselho de Ministros o diploma. E portanto temos, portanto, isto penso mais uma semana, será promulgado pelo Presidente da República, será assim, e portanto teremos em condições de discutir. Queria dar esta nota, deixar esta nota para ficar em ata. Depois temos aqui um projeto de lei que é o 1221, dispensa a cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e nas demais prestações de saúde, sempre que a origem da referenciação para estas for o Serviço Nacional de Saúde, 11ª alteração ao Decreto-Lei 113/11, de 29 de novembro. Tem origem no Bloco de Esquerda e terá de ser distribuído ao CDS-PP. Portanto, terão de indicar isto, a vida custa. Sim. Faz favor, José Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, esse projeto de lei será debatido na próxima sexta-feira?
É.
Portanto, não sei se haverá tempo. Era só para fazer essa referência. Sim, sim, sim. Era só para fazer essa referência. Pois, claro. Mas é para a sexta-feira.
Então fica distribuída em...
Então, se calhar, não sei se vale a pena distribuir. Não, não vale a pena distribuir. Para sexta, Sr. Presidente.
Pois não, isso é o que está agendado, é para sexta-feira.
Nós não temos essa informação porque a súmula ainda não foi disponibilizada.
Não sei que o senhor vai ficar trabalhando no feriado. Não, se não vale a pena.
Fica prejudicado. Está prejudicado.
O próximo que vier será.
Então, eu coloco aqui um despacho a informar que, dado que já está agendado para plenário, fica prejudicado. Pronto. Temos aqui uma petição em que solicitam o reposicionamento de todos os enfermeiros, em que o primeiro peticionário é o António Cândido Moreira Neves de Oliveira. Eu queria que ficasse registado em ata que esta petição foi-nos enviada pela Comissão de Segurança, Comissão de Trabalho e Segurança Social, a 31 de maio, e foi recebida na Comissão a 23 de outubro de 2018. E queria que ficasse em ata que nós recebemos esta petição a 31 de maio, mas ela deu entrada na Comissão de Trabalho em 23 de outubro de 2018, para que fique registado. E cabe ao Bloco de Esquerda o relator desta petição que recebemos da Comissão de Trabalho. Eu não tinha mais assuntos, não sei se os senhores deputados têm algum assunto que queiram colocar, não havendo assuntos. Passávamos ao ponto seguinte, que era o ponto 2, apreciação e votação da ata 171 de 6 de junho. Não sei se querem fazer alterações, correções ou sugestões. Como não há, passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passávamos, penso que podemos passar ao ponto 3. Discussão, mas antes de entrar no ponto 3, queria fazer uma referência ao ponto 6, em que estamos em condições de discutir o projeto de resolução 2050 do Bloco de Esquerda, mas temos um problema com o 2190, que não baixou à Comissão, mas nós estamos ainda a dar plenos para sabermos porque é que não baixou e porque é que se temos hipótese de discutir já tudo em conjunto para não termos que voltar aqui a discutir este assunto. Portanto, este ponto 6 estava condicionado, se for necessário, adiamos mais para o meio das audições que temos. E passávamos então ao ponto 3, que é a discussão e votação do requerimento do PSD, que solicita à Sra. Ministra da Saúde todos os acordos modificativos dos contratos de programa celebrados para o ano 2019 relativos aos hospitais, centros hospitalares, unidades de saúde locais do SNS, em condições de elegibilidade dos montantes dos subtotais e totais e respectivos apêndices. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, estamos a 12 de junho de 2019, portanto, a meio do ano, e continuamos a viver num país onde o Governo continua a não assinar os contratos de programa com a maioria dos hospitais deste país e, portanto, na realidade, temos hospitais a ser geridos a duodécimos, apesar de ter sido aprovado um orçamento de Estado. Quando nós apresentamos este requerimento, só havia 5 hospitais com contratos de programa. Entretanto, foram apresentados mais 5, mas continuamos com uma série de hospitais na região norte, quase todos os hospitais da região centro e todos os hospitais da região de Lisboa e Valdo Tejo e todas as regiões hospitais do Alentejo sem contrato de programa. Isto atualizado hoje. E, portanto, estamos a meio do ano, os hospitais continuam a duodécimo. Já valeu a pena apresentar o requerimento, já que começaram a acelerar a assinatura de alguns contratos, mas continuamos com dezenas de contratos por assinar, nomeadamente em toda a região de Lisboa e Valdo Tejo, na região centro e no Alentejo. E, portanto, fazemos votos para que... Não, este é um daqueles requerimentos que nós gostaríamos de não ter que apresentar, mas vemos-nos forçados perante a inércia do Governo, uma vez que isto depois prejudica o acesso dos doentes à saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom, os contratos de programa são contratos negociados que têm um tempo de incubação e que têm um tempo de efetivação. E, portanto, o que nós hoje sabemos é que, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, contou mal os contratos já publicados, são 12 contratos, permita-me, são 12 contratos que estão publicados até agora, alguns deles, ainda ontem foram publicados 7, alguns deles, como no Alentejo, tiveram que ser revistos e, dada a revisão, é natural que tenham mais algum tempo de avaliação, e ontem mesmo foram publicados mais 7, 5 na IRS Norte, Tâmega e Sousa, Magalhães de Lemos, Santa Maria Maior, Centro Universitário Hospitalar do Porto e Unidade do Alto Minho, 2 mais 2 na IRS Centro, Leiria e o IPO de Coimbra. E, portanto, no total neste momento estão 12 contratos publicados, e não 10, 5 na IRS Norte, 6 na IRS Centro e 1 na IRS do Algarve. E, portanto, é óbvio que nós percebemos esta pressa do Partido Social Democrata, mas há obviamente um tempo de ponderação e um tempo de incubação para estes contratos de programas. Obviamente que viabilizaremos, como é normal, viabilizaremos este requerimento do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Eu, na verdade, e se me permite, direi já o que o Bloco de Esquerda fará nos pontos 3, 4 e 5, que são todos requerimentos de solicitação de documentação. Portanto, o PSD requer que a Comissão de Saúde solicite ao Governo a entrega de contratos de programa, de informação sobre os recursos humanos e o relatório sobre acesso aos estabelecimentos do SNS e convencionados. É um requerimento para que o Ministério faça chegar a esta Comissão de Saúde documentação que é obviamente útil para a Comissão de Saúde e para a discussão aqui na Assembleia da República. Portanto, nós votaremos favoravelmente todos estes requerimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia às senhoras e senhores deputados. Dizer que é obviamente incontornável que é, no mínimo, preocupante. Podemos compor de 5 para 12, de 12 para 15, o que quiserem, mas estamos em junho e é preocupante face à rotina das instituições, face à boa gestão dos dinheiros públicos, que de facto a publicação dos contratos de programa genericamente estejam atrasados. Não é o tempo, há atraso, ponto final. E isto para o CDS é mais um sinal de facto do desinvestimento e do desaire da governação socialista na saúde e, portanto, nós, como é evidente, aprovaremos este requerimento e, sobretudo, instamos o Ministério da Saúde a reparar danos que, infelizmente, se vão cada vez mais sentindo na saúde dos portugueses.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Nós estamos hoje aqui e vamos hoje aqui discutir vários requerimentos que o PSD apresenta, solicitando ao Governo e, em concreto, ao Ministério da Saúde, o envio de diversas informações que, obviamente, são importantes para conhecermos, mas eu gostaria de dizer que em todos eles, sendo elas importantes, percebendo e o PCP acompanhando a pertinência das informações, nós gostaríamos também de dizer que os requerimentos que o PSD aqui apresentam podiam ter uma outra figura, até porque efetivamente os grupos parlamentares e os deputados têm ao seu dispor um mecanismo de solicitar, porque no fundo estes requerimentos são a tradução do requerimento que qualquer deputado ou o seu grupo parlamentar pode fazer no sistema e de enviar ao Governo para que essa informação seja lhe fornecida. Mas estamos, efetivamente, o PSD optou por não usar essa figura usá-la aqui, usando a Assembleia, aqui a Comissão, para os solicitar. Nós não nos oporemos a eles, obviamente, mas queríamos fazer essa ressalva e dizer, nós ainda não estamos a fazer a discussão do envio da informação sobre um requerimento do PSD sobre o envio da informação sobre os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde, mas sobre este dizer que, relativamente a esta matéria, pelo menos a informação que temos no nosso grupo parlamentar e que nos chegou é que a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares pelo menos já fez chegar ao meu grupo parlamentar, penso que a todos os grupos parlamentares, a informação que foi divulgada relativamente à informação sobre os recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. Como disse, e à partida o grupo parlamentar do PCP não irá intervir em mais nenhum destes requerimentos, até porque terei que me ausentar para uma outra comissão, mas gostaria de reafirmar, nós acompanharemos, não nos oporemos, obviamente, a estes requerimentos, mas queríamos fazer estas duas ressalvas que fiz na minha intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite tem a palavra para fecharmos a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer as intervenções de todos os grupos parlamentares, aquilo que se conclui, de facto, em relação aos contratos-programa é que 2/3 dos contratos-programa, mais de 20 contratos-programa, estão por assinar. E esta é uma matéria que, em junho, a meio do ano, nos parece inaceitável e, portanto, o requerimento tem toda a relevância. Mas também reforçar, na sequência da intervenção do PCP, que o grupo parlamentar do PSD também enviou pelas vias formais do grupo parlamentar. No entanto, dada a ausência de resposta e pela pertinência do tema, entendemos trazer à Comissão para ir com a força da Comissão. E a verdade é que, pelo menos alguns contratos, 7 contratos, foram assinados desde que nós apresentamos o requerimento. Quanto mais requerimentos, eventualmente chegaremos a todos até ao final do ano para que os hospitais possam gerir sem serem em contexto de duodécimos. Também reservamos-nos no direito, naturalmente, depois dos contratos todos assinados, chamamos a Sra. Ministra, se assim se justificar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4 e aqui é de referir que recebemos, como foi já referido nesta reunião, mas não vou deixar de colocar, porque não sei se a informação, eu também abri e estive a verificar, mas não sei se a informação está completa, se não está completa, o que é que se passa com esta informação. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite para apresentar o requerimento em nome do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento foi enviado porque a Sra. Ministra da Saúde, no debate que tivemos no dia 30 de maio, tinha-se comprometido a distribuir pelos grupos parlamentares o documento que mostrou. e que não distribuiu. Nós enviamos este requerimento e foi depois de enviarmos o requerimento, foi distribuído um documento, curiosamente com uma capa diferente do que o documento que a senhora ministra mostrou no debate. Mas, eventualmente, acreditamos que o conteúdo será o mesmo. Não deixamos de lamentar, é quando abrimos o conteúdo, de facto, não verificamos uma distribuição dos profissionais por grau de especialização, o que a lei obriga, desde 2015, com a criação do Inventário Nacional de Saúde, e que é a obrigação da ACSS produzir, assim como a distribuição dos trabalhadores, dos profissionais de saúde, pelos três setores, público, privado e da economia social. No entanto, já percebemos, aliás, a senhora ministra já disse, que o Governo não cumpriu a sua obrigação legal de fazer o Inventário Nacional, e percebemos com este documento que esta é a pouca informação que existe e sobre a qual teremos a oportunidade de intervir, mas face ao exposto e sendo esta a informação que a senhora ministra terá alegadamente demonstrado no debate, retiramos este requerimento.
Muito obrigado. Retirando o requerimento, não sei se os outros senhores deputados, se os outros grupos parlamentares e os senhores deputados querem intervir, mas tem a palavra o senhor deputado António Salles.
Muito obrigado, senhor Presidente. Bom, percebemos que o PSD retira o seu requerimento até em função da informação já prestada e a informação do conteúdo da informação prestada. É relevante que tenhamos hoje, desde 2015 até 2019, mais 11.072 profissionais, 9% de profissionais, com um aumento de 11% de médicos, com um aumento de 12% de enfermeiros, com um aumento de 8% de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico e com um aumento de 10% de técnicos superiores. E, portanto, percebemos que o PSD, perante estes argumentos de que o Serviço Nacional de Saúde tem o maior número de profissionais de sempre, 128.445, e que perdeu o maior número de profissionais entre 2011 e 2015, cerca de 2.850 profissionais, percebemos perfeitamente que, perante a evidência dos números, o PSD tenha retirado o seu requerimento. Mas estas são, de facto, as evidências, e as evidências são os números. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Sim, a Sra. Deputada Isabel Galriza Neto, do CDS, bem falado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas não posso deixar de aproveitar esta ocasião para dizer que um mantra repetido muitas vezes não passa a ser verdade e meias-verdades confundem o povo português. O Sr. Deputado pode vir dizer que há mais profissionais, mas não diz a verdade toda. Se eles são indiferenciados e se não têm os mais diferenciados, a prestação e a qualidade da prestação não é a mesma. E é isso que falta dizer. Se passou de 40 para 35 horas, é evidente que se tinham que contratar mais profissionais, sabendo nós que os contratos não foram sequer em número suficiente. De uma vez por todas, temos que dizer a verdade toda. Com meias-verdades não se pretende esclarecer ninguém. E, portanto, podem sim dizer que há mais contratos celebrados, alguns até de profissionais que já lá estavam a trabalhar, e os senhores sabem isso. E, portanto, para todos os efeitos, a questão aqui é só uma. A saúde dos portugueses tem necessidade de mais contratos e, por si só, a celebração de mais contratos não implica mais diferenciação, resposta às necessidades. E isso tem que ser dito. Não pode ser só aos números. Não, tem que se dizer tudo. Nomeadamente o nível de diferenciação. Muito obrigada.
Muito obrigado, a senhora deputada, mas já fez a referência no ponto anterior, dava por terminada aqui a nossa discussão sobre este ponto, tendo o requerimento sido retirado. Passamos ao ponto 5, discussão e votação do requerimento do PSD, que solicita à senhora ministra da Saúde o relatório sobre a situação do acesso dos portugueses aos cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e convencionados no âmbito do sistema de saúde. Tem a palavra ao senhor deputado Ricardo Batista Leite para apresentar este requerimento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Só completando o ponto anterior, naturalmente que o PSD irá reservar a sua intervenção para oportunidades futuras com a intervenção da Sra. Ministra, para analisarmos e escopulizarmos aquilo que foi o relatório enviado sobre os recursos humanos em saúde. Quanto ao relatório anual de acesso a cuidados de saúde, como é de conhecimento de todos, é até o dia 31 de maio de cada ano que deve ser enviado e continua ao dia de hoje o único relatório disponível no site do Governo, o de 2017. E, portanto, o PSD entregou este requerimento na esperança que pudesse surtir o efeito de garantir que o Governo cumprisse aquilo que é a sua obrigação, de apresentar o relatório de acesso. Lá saberá porque é que não o quer apresentar, mas a verdade é que a 12 de junho continuamos sem acesso a este relatório. Fazemos votos para que para os grupos parlamentares aprovem este requerimento para ver se o Governo cumpre a sua função, que é enviar o relatório ao Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É tão estranho que o senhor deputado Ricardo Batista Leite venha recordar que a data limite é no dia 31 de maio, quando o relatório referente a 2012 foi entregue em junho de 2013. O relatório referente a 2013 foi entregue em julho de 2014. O relatório referente a 2015 foi entregue em julho de 2016. Bom, e já agora o 16 também lhe digo que foi entregue em agosto de 2017. Ó, senhor deputado, portanto, parece-me no mínimo caricato que o senhor deputado venha estabelecer a data do dia 31 de maio, que é de facto a data oficial, quando o anterior governo sempre ultrapassou estas datas. De qualquer das formas, sabemos que estes relatórios são apresentados muitas vezes fora do prazo, muitas vezes em julho e agosto, e daí não tem vindo mal ao mundo, até porque sabe-se já que o relatório preliminar ainda há de chegar esta semana. Mas prevejo até que, relativamente aos dados do acesso, tenhamos boas notícias. Tenhamos, de facto, mais consultas, mais cirurgias, enfim, um conjunto de situações que tenham, de facto, melhorado o acesso neste último ano. Agora, o que eu temo verdadeiramente é que o PSD, com o aproximar do final desta legislatura, e sem grandes propostas, e sem grandes ideias, e sem grandes soluções para aquilo que são os verdadeiros problemas do Serviço Nacional de Saúde, e agora até um pouco destituídos daquilo que são os casos e casinhos que aproveitavam nas notícias normalmente do jornal, esteja a querer desfocalizar aquilo que são as grandes questões que estão a ser discutidas neste momento ao nível do Serviço Nacional de Saúde, como, por exemplo, a Lei de Bases, onde os sentimos relativamente ausentes, para se centrar em questões de atualidade transitória e até naquilo que é acessório, nomeadamente em situações cujos conteúdos têm mais a ver com política do ponto de vista eleitoralista e a ver com política dos desafios eleitorais que aí se aproximam. Nós, obviamente, queremos viabilizar todos estes requerimentos, mas queremos deixar bem vincado que a preocupação do PSD não parece, de facto, ser os portugueses, mas sim as eleições que se vão aproximando. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, como disse há pouco, só dizer que votaremos favoravelmente o requerimento.
Senhora Deputada, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, de facto, para discursos eleitoralistas nós não damos, nem para contorcionismos de última hora. O que eu queria aqui dizer é que apoiamos, com certeza, o requerimento do PSD, porque nós não chamamos situações acessórias aos inúmeros casos sucessivos que não são casos isolados, são um padrão que se instituiu nesta legislatura de fazer promessas que não se cumpre e que de norte a sul do país prejudicam o acesso dos portugueses. Podem vir com os números todos que quiserem. Uma coisa é certa, para o CDS as pessoas não são um bolo nem números. Cada pessoa conta e nós estamos a ver de norte a sul do país, da obstetrícia à anestesia, da oncologia à cirurgia, casos que são profundamente reveladores da perturbação do acesso e do impacto que isto tem na vida dos portugueses. Não é só a reposição de rendimentos que conta. Podem repor todos os rendimentos que quiserem, se o fazem à conta de ter a saúde e o acesso à saúde e a prestação de cuidados de saúde no estado em que têm, e os portugueses não podem andar iludidos. Portanto, se me permitem, é preciso ser veemente quando, ainda mais trabalhando na área da saúde, se percebe que o acesso está efetivamente comprometido no SNS e que as pessoas estão a passar por situações muito difíceis. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Carla Cruz, do PCP, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigada. Serei muito breve. Dizer que, como tinha dito na intervenção inicial, nós acompanharemos este pedido de informações ao Governo, este requerimento. Eu creio que a questão do cumprimento dos prazos não é uma questão de sumenos importância. É real. Nos últimos anos não tem sido cumprido, não foi cumprido na anterior legislatura, neste também tem-se registado atrasos. Isso não deve ser razão para se desresponsabilizar os governos, sejam eles quais forem, neste caso o atual, do cumprimento de uma legislação. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos, de facto, é que este relatório fosse produzido, que os prazos fossem cumpridos, que fosse enviado à Assembleia da República para ele poder ser discutido nesta sede. E era esta a questão que, muito relevante, que é, mais, não é a produção de um relatório por produzir um relatório, é pelo seu conteúdo e a possibilidade que ele, de termos de fazermos a discussão do mesmo. E, portanto, quando o relatório não é entregue, já o dissemos isto em várias legislaturas, quando os relatórios não são entregues, obviamente que dificultam esta discussão e, sobretudo, dificultam a discussão tendo em conta os dados mais atuais, porque fazer discussões de dados que são em anos muito posteriores àqueles que estão a ser relatados, obviamente que isto enviesa o tratamento que deve ser dado e, portanto, seria importante, de facto, que havendo legislação para cumprir, ela fosse cumprida independentemente de quais forem os governos, incluindo o do atual.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Lito para encerrar a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que a Sra. Deputada Carla Cruz acabou de dizer, nós concordamos, os prazos são para cumprir e percebemos da parte do Partido Socialista que os prazos são menos, que o rigor é algo que não é exigível por parte de um Estado de Direito democrático e, portanto, as regras são flexíveis, tudo é flexível, aliás, é tudo uma tela de valores, como se vê precisamente no debate sobre a Lei de Bases da Saúde, em que mudam de opinião todas as semanas e para o qual o PSD apresentou um projeto e que está disponível para negociar o dia que o PS quiser sentar à mesa. O PS não, que nunca falou com o PSD, nem quer falar com o PSD, mas, enfim, isso será um tema à parte. Sobre o relatório de acesso, como foi dito por todos os grupos parlamentares, o que nós assistimos ao longo desta legislatura foi uma degradação dos serviços. Basta ir aos hospitais, basta vir falar com os colegas profissionais de saúde para perceber que esta é a realidade. O que nós precisávamos era de um relatório que consubstanciasse aquilo que é a realidade. E, portanto, certamente que será um relatório que será verídico. Assim acreditamos que não vai ser manipulado. E que será apresentado à Assembleia para que a Assembleia cumpra o seu papel de fiscalização da ação governativa, que é essa a nossa obrigação. E para isso existem prazos. E aquilo que, de parte de um governo que fala tanto em rigor, seria útil que pudesse também ser rigoroso no cumprimento dos prazos. Já percebemos que em relação a contratos de programa, não se fazem. Já percebemos em relação a profissionais de saúde, dá-se informação que se entende. E aqui, em relação ao relatório de acesso, entrega-se quando se quer. E, portanto, é um modo de estar com o qual o PSD não se identifica e esperemos que agora que há um requerimento... Agora que há um requerimento aprovado pela Comissão de Saúde, assim se espera, o Governo, a Sra. Ministra, cumpra o seu papel.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar à votação quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 6. E o ponto 6 só poderemos discutir, se os Srs. Deputados assim o acharem, o projeto de resolução de 2050, porque infelizmente o 2190 até o momento não baixou à comissão. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para, do Bloco de Esquerda, para apresentar o projeto de resolução.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, solicito então que o outro projeto que não chegou a baixar a tempo, julgávamos que pudesse baixar a tempo porque ele foi anunciado na sexta-feira pela mesa, mas solicitávamos então que pudesse ser agendado para uma próxima reunião, como é óbvio. Sobre o projeto então em discussão, que é o 2050, que é recomendar ao Governo a adoção de medidas para a integração e apoio nas escolas às crianças e jovens com diabetes tipo 1. Começar pela diabetes tipo 1, enfim, é uma realidade que as senhoras e senhores deputados conhecem bem. É uma doença autossómica, geralmente diagnosticada em crianças e jovens, portanto, em idades muito precoces quando se fala de diabetes, porque é um tipo de diabetes muito específico, onde as pessoas são insulinodependentes, onde obriga as crianças e os jovens que são diagnosticados com esta doença a terem que fazer uma monitorização constante do seu nível de glicose e a terem também que administrar a si próprio a insulina. Isso pode levar, como se percebe, a casos de hipo ou de hiperglicémia e a algumas complicações. E, portanto, aquilo que nós propomos é que haja uma maior interação e integração entre cuidados de saúde, escola, e que a escola e o ambiente escolar esteja também mais informado e desperto para o que é a diabetes tipo 1. Porquê? Porque podem ajudar no diagnóstico e detecção precoce, se souberem alguns sintomas que facilmente numa sala de aula se podem manifestar, portanto podem ajudar a esse diagnóstico mais atempado. E porque, muitas vezes, dentro do ambiente escolar, pode ser necessário, por exemplo, que um professor, um auxiliar, até outro colega, sejam eles próprios administradores de insulina numa criança ou num jovem. Por isso, aquilo que nós propomos neste projeto de resolução é que o Governo, em conjunto com a Direção-Geral de Saúde, em conjunto com a Direção-Geral de Educação, dê desenvolvimento a uma série de medidas de capacitação do ambiente escolar e de formação também para a diabetes tipo 1. Isso passaria, por exemplo, por ter informação e formação sobre o que é a diabetes tipo 1, sobre qual é a diferença entre a diabetes tipo 1 e outros tipos de diabetes, sobre sinais para identificação precoce, procedimentos a ter em situações de hipo e de hiperglicémia, como medir a glicemia, como contar hidratos de carbono, como também promover e ajustar a atividade física para estes casos em concreto. E existir até ferramentas e criar ferramentas online para respostas e questões frequentes para conhecer melhor esta doença. Algo também que nos parece muito importante e que nós propomos aqui é que haja uma articulação entre a escola, onde exista uma criança ou um jovem diagnosticado, e os serviços de saúde especializados, para que esta formação possa existir junto da comunidade escolar e para que possa existir esta capacitação também. Propomos também que as comunidades escolares onde forem sinalizadas crianças e jovens com diabetes tipo 1 devem ter estas ações de informação e de formação prioritariamente até um mês após a reinserção escolar desta criança ou deste jovem que foi diagnosticado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José António Silva, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda visa essencialmente recomendar ao Governo a adoção de medidas para a informação sobre a diabetes tipo 1 nas escolas. Neste projeto, o Bloco de Esquerda caracteriza os vários tipos de diabetes que necessitam de tratamento, define o que é o diabetes, por que surge, não vou repetir sobre isso, portanto, o que vou é, acho que o controle da diabetes deve garantir o acesso a novas tecnologias e a novos tratamentos, mas também a informação e formação de pessoas. Isso é fundamental, de facto, começando logo na própria seio familiar e estender-se depois à própria escola. Esse esforço, e é isso que é solicitado, portanto, deve ser objeto de articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, podendo ou não integrar as associações que nessa área, mas estes dois ministérios são importantes para se conseguir os objetivos deste projeto. E é bom que, efetivamente, isto venha a acontecer no futuro, porque, como sabemos, a diabetes tipo 1, que pode aparecer logo, inclusivamente à nascença, obriga a que haja um cuidado muito especial com estes jovens e que, efetivamente, as pessoas estejam preparadas para os primeiros sinais e sintomas da diabetes. Nós concordamos com o projeto e concordamos com as propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, portanto, vamos votar favoravelmente a este projeto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, o número de alunos com diabetes tipo 1 nas escolas tem vindo a aumentar substancialmente. E com este aumento, é claro que aumentam também as dificuldades para as escolas, porque os docentes e os não docentes muitas vezes não têm o conhecimento devido do que é esta doença, do que é viver com ela e de que forma atuar perante algumas situações deste tipo. E por isso entendemos que, de facto, a sociedade deve estar informada do que é diabetes tipo 1, de quais as diferenças para outros tipos de diabetes. Vulgarmente chegam ao nosso conhecimento algumas situações de erros na forma de atuar perante situações devidas à diabetes, sendo que a maior parte delas deriva de algum desconhecimento nesta área. Poucas pessoas, a maioria deles dedicados à diabetes, saberá que em casos de hipoglicemia, por exemplo, o estado de humor de uma criança, o estado de raciocínio e a capacidade da criança pode prejudicar, por exemplo, no momento de avaliação. E por isso, ou por exemplo, que são auxiliados devidamente quando passam por uma hipoglicémia ou por uma hiperglicémia, quando precisam de ajuda para administrar insulina ou quando precisam de ajuda para a contagem de hidratos de carbono. E portanto, os objetivos com certeza que passam por apoiar os alunos com diabetes e as suas famílias na integração escolar, para dotar a comunidade educativa de conhecimento de modo a que saibam atuar quando o aluno tem diabetes na escola e desmistificar a própria doença junto da comunidade. O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde têm uma estratégia que passa pela formação acreditada, que passa pela abordagem de planos de educação para a saúde na escola, por criar ferramentas em conjuntos entre os dois Ministérios, Saúde e Educação, para a identificação de crianças recém-chegadas ou recém-diagnosticadas, auxílio na definição de planos de tratamento na criança com diabetes, assegurando o seu cumprimento, a divulgação, a literacia do processo, a divulgação de cartazes informativos sobre diabetes, etc. E por isso, este projeto parece-nos de facto execuível, dado que se trata de algo que não exigirá muitos recursos, nem económicos, nem humanos, pois o trabalho realizado pelas associações com equipas escolares até já é feito na maioria das escolas. A maior falha parece-nos que poderá existir e é junto do pessoal docente e não docente das escolas, de modo a perceberem que de facto a diabetes não é só não comer os doces, é que numa hipoglicémia deverá existir responsabilidades perante o aluno, pois pode tratar-se de situações fatais, mas que com informação e com formação se poderão contornar. Portanto, o Partido Socialista, obviamente, que adere a este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já muito foi dito relativamente à questão da relevância da diabetes e acho que é feliz a ocasião de, como deputados, podermos contribuir para reforçar uma realidade que tem que ser melhorada e que diz respeito à profusão de relatórios técnicos, de recomendações, quer nacionais, quer internacionais, mas que tem que se traduzir claramente em mais medidas concretas e, portanto, o CDS não deixará de apoiar este projeto. Queremos aqui dizer que, de facto, relativamente àquilo que está vertido, gostaríamos de ver ressaltado o papel dos cuidados de saúde primários, porque, de facto, também já foi aqui dito, há projetos de saúde na comunidade e em ligação à saúde escolar, que aliás foi bastante deteriorada também nestes últimos tempos, mas de qualquer forma não se pode fazer perigar esses projetos de articulação entre os cuidados de saúde primários para o CDS, aqueles que são os verdadeiros atores do ponto de vista de formação, da prevenção, que é aqui essencial, menos nos jovens, porque aí não é possível tanto a questão da prevenção. E de alguma forma, se me é permitido e até esperando que resulte alguma pedagogia do facto destas reuniões serem difundidas, apelar aos pais, aos encarregados de educação, para que se lembrem que quando o seu filho tem diabetes tipo 1, portanto insulinotratada, os locais onde ele está, seja onde pratica desporto, seja onde está a ser a receber ensino, devem estar informados dessa situação por causa da eventual ocorrência de uma hipoglicémia e de saber o que fazer, porque de facto aí não é a administração de insulina, é de glucagon, e é importante que no local onde o jovem, a criança se encontra, tenham esse conhecimento, e deixo aqui esse apelo. E, portanto, como é óbvio, reforçando a nossa preocupação com a realidade, com a prática, com o envolvimento dos cuidados de saúde primários, apoiamos este projeto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP e a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, a diabetes, e neste caso concreto, a diabetes tipo 1, tem implicações em quem sofre dela, e particularmente das crianças, e é sobre esta matéria que este projeto de resolução incide, e incide numa dimensão que também nos parece muito importante e que gostaríamos de realçar. É a necessidade de uma verdadeira articulação entre a educação e a saúde. E entendemos nós que a dimensão escolar pode e deve contribuir não só para a promoção da saúde e a educação para a saúde, mas nestes casos concretos, e neste caso concreto, pode e deve também intervir ajudando não só a criança que tem a diabetes tipo 1, mas também todos os outros que lidam com esses amigos, com esses colegas e os próprios profissionais de educação que têm que lidar com estas crianças e jovens, não é? Porque estamos a falar do período escolar e, portanto, estamos a falar de diferentes níveis etários. De realçar que, sendo importante esta participação do pessoal docente e não docente nestes programas e nestas medidas, que seria de facto de incentivar, de envolver, de um envolvimento maior, e de facto a articulação entre a dita saúde escolar que os cuidados de saúde primários têm com a educação, com os profissionais que todos trabalham na educação, desde o auxiliar de ação educativa até aos professores, passando pelos outros profissionais como os psicólogos, assistentes sociais que a própria escola tem, ou outros técnicos especializados, é muito importante. E, de facto, esta é matéria que nós acompanhamos, que deve ser incentivada e melhorada, porque, efetivamente, a educação para a saúde, a promoção da plena integração, porque é de integração que também estamos a falar quando falamos de dar condições para que no ambiente e no contexto em que esta criança ou jovem esteja inserido, e o contexto escolar é um desses contextos muito importantes em que ele passa a maior parte do dia, esteja capaz e habilitado para o ajudar a enfrentar estas situações. E, portanto, eram estas as questões que nós agora gostaríamos aqui de realçar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, para encerrarmos o debate, tem a palavra.
Só muito rapidamente, Sr. Presidente, agradecendo a disponibilidade, dizer que foi abordado aqui o papel dos cuidados de saúde primários e, implicitamente, nós, na resolução que apresentamos, implicitamente estamos a pensar que serão os cuidados de saúde primários a fazer essa articulação. Poderia estar mais explícito, é verdade, mas, por exemplo, no ponto 6, quando nós dizemos de indicações expressas para que a saúde escolar mantenha um apoio continuado a estas escolas, em conjunção com os serviços médicos especializados, é exatamente a pensar nessa articulação cuidados de saúde primários, escolas, nomeadamente através das equipas de comunitárias, dos cuidados de saúde primários. Só dizer razões pelas quais o Bloco de Esquerda apresentou este projeto. Primeiro, porque nos associações, pessoas com diabetes tipo 1 ou com familiares com diabetes tipo 1 têm-nos reportado a existência de um desconhecimento ainda muito grande
nas escolas sobre esta doença. Confusão entre tipos de diabetes, não conseguir reconhecer sintomas, não saber como atuar em situações de hipoglicemia ou de hiperglicemia, por exemplo. E a verdade é que nós estamos a falar essencialmente de crianças e de jovens, onde passam grande parte do seu dia e da sua vida nestas idades em ambiente escolar e, portanto, o ambiente escolar deve estar capacitado para intervir, se for caso disso, nestas situações. E há coisas tão importantes, como aqui já se falaram, apoiar na contagem de hidratos de carbono. Será que as escolas hoje estão capacitadas para fazer isso? Creio que a maior parte delas não estão, mas podem ser facilmente capacitadas para apoiar nesta contagem. Apoiar tanto colegas como professores, como auxiliares da ação educativa a reagir em situação de hipoglicemia, por exemplo. Será que uma parte das escolas hoje está capacitada para fazer isto? Eu creio muito sinceramente, até pelo feedback que nos vai chegando, que não está, mas pode facilmente estar. Ensinar e formar, a medir o nível num determinado momento para perceber se é uma hipoglicemia, se é uma hiperglicemia, e atuar em conformidade não é tão difícil quanto isso. E, efetivamente, é preciso esta articulação para a capacitação das escolas. Terminar só para dizer que o que se visa com este projeto é, em primeiro, aumentar e melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm diabetes tipo 1. Em segundo lugar, permitir, através da capacitação da comunidade escolar, um maior controlo desta doença, que nós sabemos que tem muitas comorbilidades e quanto melhor for controlada, menores serão as consequências no futuro e o impacto, quer na qualidade de vida, quer na própria esperança média de vida. Portanto, esses são os objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava aqui por terminada esta discussão e entrávamos no ponto 7, que é, portanto, um ponto de situação sobre as pendências e os nossos grupos de trabalho. Não sei se a Sra. Deputada Carla Cruz quer começar por si. Não, é só porque... É isso. E, portanto, vamos ver, passando aqui só rápido para as petições, nós temos 5 petições pendentes, sendo que 2 entraram no mês 5 e uma no mês 4, e, portanto, estamos atualizados. Temos uma da Sra. Deputada Isaura Pedro, outra do Sr. Deputado António Costa da Silva e outra do Sr. Deputado Cristóvão Norte. Depois temos uma com o Sr. Deputado Moisés Ferreira, outra com a Sra. Deputada Vânia Dizdeira da Silva. E temos depois o Sr. Deputado João Marques, João Gouveia, Salles.
Estes são projetos de
resolução. Portanto, fazendo um ponto de situação, não é nada dramático, estamos muito a tempo, mas não queria deixar de dar esta nota que, portanto, nos projetos, em relação aos projetos de resolução, temos 2, 3 e 4, por 4 projetos de resolução, e temos uma PPL e temos petições, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pendentes, que não é nada do outro mundo, mas lembrava, porque temos muito pouco tempo. Os dias úteis até ao final dos nossos trabalhos, temos muito pouco tempo e, portanto, lembrava aos senhores deputados e aos grupos parlamentares para não deixarem ficar pendente nada de nenhuma situação, nem nenhum relatório destes. Pronto, temos muitas audições pendentes aqui, membros do Governo, portanto, estamos praticamente em dia, temos aqui algumas pendências que iremos tratar até ao fim, e depois sobrar-nos há aqui um espaço de tempo, vamos ver se conseguimos fazer aqui mais algumas audições. Sobre os grupos de trabalho, era isso que eu estava a referir, E em relação à senhora deputada Carla Cruz, como tinha que sair, se não levarem a mal, começaríamos aqui para a Lei de Bases da Saúde e faríamos um pequeno ponto de situação e se temos tempo para fechar estes grupos de trabalho ou não, penso que não vale a pena estarmos aqui com fazer apreciações muito aprofundadas, mas sim aqueles aspectos mais importantes. E dava a palavra, começava então para a senhora coordenadora Carla Cruz, do senhora deputada do PCP. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a estas matérias, se me permitem, até porque o grupo parlamentar do PCP coordena dois grupos de trabalho, quer o grupo de trabalho da Lei de Bases da Saúde, quer o grupo de trabalho da PMA, e como tenho mesmo, estou dependente de uma chamada para ir a outra comissão. Eu, começando pela lei, nova Lei de Bases da Saúde, o grupo de trabalho tem, desde que se iniciou a discussão na especialidade, eu diria que temos reunido quase todas as semanas, portanto, às vezes até já reunimos mais do que uma vez por semana, duas vezes por semana, e portanto tem tido um trabalho muito, muito intenso e muito continuado. Como os senhores deputados têm conhecimento, temos uma nova reunião agendada para dia 18, portanto, para a próxima terça-feira, com dois propósitos. Já agora também, Sr. Presidente, permita-me que o diga, não apenas para votarmos a base que falta, que é a base 18, mas também pedindo e solicitando, e já agora reiterando um apelo que fizemos ontem na Comissão, que possamos já começar nessa mesma reunião a olhar para o texto que poderá vir a ser final. Isto porquê? Porque, como os senhores deputados estão recordados, há pelo menos seis matérias em que foram aprovadas diferentes propostas, e é preciso claramente que os grupos parlamentares, porque essa não é matéria que os serviços possam fazer, é matéria dos grupos parlamentares e dos partidos políticos analisarem como é que se, permitam-me o uso desta expressão, casar as diferentes propostas que foram aprovadas. Eu dou só três exemplos. Temos propostas de diferentes grupos parlamentares aprovadas, cuidadores informais, temos da literacia da saúde, temos também da genética médica, do genoma. Portanto, há aqui matérias que precisam de ser trabalhadas e, portanto, pensamos que na próxima terça-feira esta matéria deve ser já iniciada, e para isso reiterava que os grupos parlamentares olhassem para os mapas que os serviços nos enviaram com as votações indiciárias e que dessem informação sobre as mesmas para os serviços poderem ir preparando esse texto. Portanto, Sr. Presidente, a expectativa que temos é que o grupo de trabalho conclua os seus objetivos. E definindo isso, obviamente que depois há um trabalho da Comissão, que é de fixação do texto, portanto, a análise do texto, das votações, a ratificação das votações, e, portanto, só no final da próxima reunião do grupo de trabalho poderemos ter com precisão quando é que essa matéria virá à Comissão, mas estamos na expectativa de que o será brevemente. No que respeita ao grupo de trabalho da PMA, estamos agora a fazer a análise do projeto 1030 do Bloco de Esquerda relativamente à gestação de substituição. Estamos a terminar as audições. Na próxima terça-feira, dia 18, terminamos as audições e também iremos calendarizar trabalhos futuros, ou seja, estabelecer prazos para entrega de propostas de alteração, e também estamos confiantes que este trabalho, este grupo de trabalho, terminará as suas funções a breve prazo, portanto, não podemos dizer que terminamos na próxima semana, porque isso não é verdade, porque na próxima semana, como disse, ainda iremos fazer a última audição e depois a calendarização dos trabalhos. Se me permitem, porque não está cá o meu camarada João Dias, mas estou por dentro, nós também coordenamos o grupo de trabalho da PPL 49, que aprova a Lei de Bases da Saúde Pública, mas creio que toda a gente conhece este grupo de trabalho, não tem tido atividade pelas razões que toda a gente conhece, e portanto a informação que tenho do meu camarada é que ainda não está marcada nenhuma reunião, e portanto, mas a todo o momento poderá ser feita essa reunião, mas diria que esta responsabilidade também é do grupo parlamentar, neste caso do PS, que tem que dar uma informação sobre o que há de fazer relativamente a esta PPL. Muito obrigada. E, Sr. Presidente, se me permite, vou-me ausentar, que estão-me a chamar.
Muito obrigado, Sra. Deputada, foi muito útil as suas informações. E agora passávamos à PPL 34 e dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho muito a dizer sobre esta matéria, dado que nós pedimos um parecer ao Conselho Nacional de Saúde que ainda não veio. Há uma prorrogação do prazo e estamos à espera deste parecer. De qualquer forma, logo que ele apareça, o grupo reativará. Se me permite também, desde já, para adiantar relativamente ao grupo HIV hepatites, que é coordenado pelo deputado Luís Graça, dada, de facto, não tem tido, de facto, grande atividade, porque dada a multiplicidade de trabalhos em que estamos envolvidos, de qualquer forma isso não funciona, como desculpa, logo possível reativaremos o grupo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo que aqui o grupo da PPL 34, temos aqui uma questão que é terminada 17/6. Não sei se podemos pedir mais uma prorrogação. Se podemos pedir mais uma prorrogação em relação a este. Pronto. E acontece o mesmo com aqui... com a Lei de Bases de Saúde também temos de pedir também que é 25 e também temos aqui o problema com a PPL do 142, que é o Sr. Deputado Jorge Falcato Simões, que tem a coordenação, e o 1030 também, que é aqui uma, as prorrogações destes todos são 1, 2, 3, 4, sim. Sr. Deputado Ângela Guerra não está, Luís Valles não está, Sr. Deputado Falcato Simões também não. Falta entregar aqui a indicação do grupo parlamentar do PSD para a PGL 1022, que é o grupo de trabalho. Sendo que fica aqui esclarecido, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 grupos de trabalho, e depois temos mais 4 temáticos. Portanto, neste momento temos em funcionamento 12 grupos de trabalho, mais a comissão. Temos aqui a funcionar. Dava aqui a palavra, pronto, foi uma temática que discutimos hoje, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, por causa do Grupo de Trabalho 2 de acompanhamento temático dos problemas da diabetes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, na verdade, falarei sobre esse grupo de trabalho e, se calhar, aproveito para falar sobre um outro grupo de trabalho que está a ser coordenado pelo deputado Jorge Falcato Simões e sobre uma outra pendência do Bloco de Esquerda. Sobre este grupo de trabalho temático, enfim, eu acho que todas e todos nós percebemos que a existência de muitos grupos de trabalho de iniciativas legislativas que aconteceram durante a legislatura, bem, ainda bem também, limitaram aqui bastante a possibilidade dos grupos de trabalho temáticos poderem desenvolver-se, até por impossibilidade de tempo para todos os deputados poderem participar em tantos grupos de trabalho. Este grupo de trabalho reuniu uma única vez, para a definição de audições que se pudessem fazer, essas audições a entidades, essas audições a entidades não foram solicitadas, tanto quanto me recordo, e a verdade é que desde então a existência de muitos outros grupos de trabalho, alguns deles até com especialidades mais pesadas, ou seja, com muitas audições, etc., tomaram certamente o tempo de todos os grupos parlamentares. Isso não impediu, como ainda há pouco se viu, que o próprio plenário da Comissão possa debater assuntos relacionados com a diabetes, mas o ponto do grupo de trabalho é este, portanto ele reuniu, mas efetivamente o seu funcionamento fica muito dependente daquilo que é a disponibilidade de tempo, e a disponibilidade de tempo é relativamente reduzida pelo facto de existirem muitos grupos de trabalho a funcionar. E a prioridade será certamente para os grupos de trabalho de iniciativas legislativas. Falar sobre este grupo de trabalho, tanto quanto sei, que está a ser coordenado pelo deputado Jorge Falcato Simões, eu creio que ele já estaria numa fase, segundo o que me foi dado a conhecer, numa fase em que já se tinha dado ou esgotado o prazo para solicitação de audições, e portanto suponho que ele agora esteja a encaminhar-se para a fase em que é dado o prazo para que se possam introduzir alterações à PPL que deu origem a este grupo de trabalho. Mas foram pedidas audições? Pois. Ok. Pronto, então agradeço, porque não... Ok. Agradeço porque não tinha essa informação. A informação que tinha é que tinha-se esgotado o primeiro prazo de audições. Ok, então foi dado um segundo prazo para audições. Pronto, é esse o estado em que está. Eu gostava também de referir e de agradecer o facto de terem enviado, da Comissão ter enviado para todos os grupos parlamentares a lembrança de outras pendências, porque efetivamente há aqui uma pendência do Bloco de Esquerda que já está há muito tempo e que esta lembrança foi muito útil, e nós tentaremos que esse relatório seja entregue para a próxima semana, se calhar não para ser discutido na próxima semana, porque há a audição da Sra. Ministra, mas para ser discutido o mais rapidamente possível.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galrissanete para fazermos aqui um ponto de situação sobre o grupo de trabalho para acompanhamento das doenças oncológicas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já aqui foi dito e está por demais justificado que, de facto, o trabalho parlamentar tem sido intenso com este número elevado de grupos de trabalho e, portanto, seguramente que gostaríamos de ter podido fazer mais, mas a questão do acompanhamento da doença oncológica tem também, até a nível de outras áreas desta Comissão e em plenário, sido alvo da preocupação dos vários grupos parlamentares, e portanto desejamos que ele possa continuar no sentido de manter a necessidade de sensibilizar quer esta Casa, quer a sociedade num todo, para a problemática da questão oncológica e para o acesso aos cuidados aos doentes oncológicos. Teremos a oportunidade de falar já nisso a seguir, e portanto penso que talvez tenhamos que encontrar um equilíbrio em relação àquilo que é realista e desejável numa próxima legislatura. Sobre aquilo que é realista e desejável, dizia, para que possamos pedir mais resultados relativamente aos grupos de trabalho que vêm a ser criados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que, pronto, como foi referido pelos Srs. Deputados, é útil sempre, é isto que fazemos sempre pontos de situação sobre o nosso trabalho. Estamos a terminar estes 4 anos e esta legislatura, e era importante que tivéssemos aqui, tanto da parte da mesa como da parte também dos grupos parlamentares e dos Srs. Deputados, que limpássemos aqui o que está pendente e aquilo que poderemos resolver. O grupo de trabalho das parcerias público ou privadas também está em funcionamento, e portanto penso que poderemos foi, fizemos uma última audição no dia 28/5, portanto estão em tempo. Eu faria aqui 3 minutinhos de intervalo só para mandarmos entrar os nossos convidados, sendo que vamos fazer os dois requerimentos a cada uma das entidades, portanto, seguido, para não termos que mandar sair e entrar, portanto, vamos fazer em relação ao Conselho de Administração, vamos fazer os dois requerimentos do PSD. Portanto, teremos 3 minutos para o primeiro requerimento e depois mais um minuto, aquela pergunta final sobre o primeiro tema, que é os atrasos verificados na realização dos exames oncológicos. Depois teremos com eles, com o Conselho de Administração, o segundo requerimento do PSD, 3 minutos a cada grupo parlamentar, e depois mais um minuto de resposta a cada grupo. Portanto, os dois requerimentos são dois requerimentos que, no fundo, estão sintetizados na nossa ordem de trabalhos, que é o requerimento a propósito dos atrasos verificados na realização de exames para doentes oncológicos, e depois temos o segundo requerimento, que é de suspensão das cirurgias programadas nos hospitais de Faro e Portimão. Portanto, vamos separar estes dois temas, e é isso que tínhamos combinado e tinha ficado estabelecido na reunião anterior, que seria assim. E, portanto, teríamos aqui 3 minutinhos de intervalo para podermos fazer entrar o Conselho de Administração.